Quero saber como podem existir vulcões no fundo do mar. Audiodescrição. Fotografia diurna e aérea de um trecho do arquipélago de Açores. Uma ilha rochosa e coberta de vegetação verde e, ao centro, um círculo de contorno quase perfeito que forma algo parecido com uma piscina natural. No entorno da ilha, o mar intensamente azul. Fim da audiodescrição. Vulcões são montanhas formadas pelo acúmulo de magma, uma massa pastosa muito quente, também conhecida como lava. Ela é formada no interior da Terra, mas algumas vezes sobe e chega até a superfície. Nos continentes, os vulcões são facilmente identificados pela forma característica de um cone. É o caso do Vesúvio, na Itália, ou do Monte Fuji, no Japão. Vulcões marinhos também existem, mas são difíceis de serem observados, porque são cobertos pelos oceanos. Em alguns locais, porém, estes vulcões crescem tanto que atingem a superfície, formando as chamadas ilhas vulcânicas. Alguns exemplos são o arquipélago do Havaí, abre parênteses, no Oceano Pacífico, fecha parênteses, dos Açores, das Canárias e de Fernando de Noronha, abre parênteses, no Oceano Atlântico, fecha parênteses. Nestas áreas, ocorrem os chamados, em itálico, hotspots, HOTSPOTS, ou, abre aspas, pontos quentes, fecha aspas. Como o nome indica, são pontos onde ocorre a expulsão de magma de maneira quase contínua e por muitos milhões de anos. Isto faz o vulcão submarino crescer e atingir a superfície dos oceanos, formando as ilhas. Até o momento, não sabemos exatamente o que causa os, em itálico, hotspots no interior da Terra. Outra curiosidade interessante. A grande diferença entre os vulcões submarinos e os continentais é o tipo de rocha de cada um. Nos submarinos, o magma atinge temperatura muito quente e entra em contato com a água fria, o que faz com que a lava resfrie muito rápido e gere fragmentos de vidro vulcânico, chamados de haloclastitos. Já nos vulcões continentais, o magma entra em contato com o ar e tende a fluir com os derrames de lava. Coluna de Breno Leitão Weichel, do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Quero saber se as unhas e cabelos crescem durante toda a nossa vida. As unhas, sim. Os cabelos, não. Cada fio de cabelo passa, de forma independente, por um ciclo. Ele nasce, cresce, para de crescer e cai. Cerca de 85% dos fios do nosso cabelo se encontram na fase de crescimento, chamada de fase anágena. Ela dura em torno de 2 a 7 anos e varia de pessoa para pessoa. Quem possui a fase de crescimento longa tem tendência a ter cabelo longo, enquanto quem possui essa fase curta tem tendência a ter cabelo curto. Uma quantidade muito pequena dos nossos fios, abre parênteses, aproximadamente 10%, fecha parênteses, está na fase de queda. É por isso que perdemos fios diariamente. Sabia que um adulto saudável perde, em média, de 30 a 100 fios por dia? Mas, logo após a queda, um novo fio surge e um novo ciclo começa. Já as unhas, ao contrário dos cabelos, crescem continuamente ao longo de toda a vida. As unhas das mãos crescem aproximadamente 3 milímetros por mês, enquanto as unhas dos pés crescem 1 milímetro por mês. Como medida de higiene e risco de arranhões, lembre-se de manter sempre as unhas bem cortadas. Audiodescrição. Ilustração. Um calendário de parede marca o mês de maio. Duas folhas dele, com os meses abril e março, flutuam. Perto dele, uma menina branca de vestido azul e chinelos penteia seus negros cabelos ondulados. Ela tem um laçarote rosa na cabeça e seus cabelos são tão longos que se arrastam pelo chão. Fim da audiodescrição. Coluna de Ivi Lago, Dermatologia, do Hospital Naval Marcílio Dias. Quero saber se insetos resistem ao frio e ao calor extremos. Audiodescrição. Fotografia. Uma formiga prateada do Saara. Ela é amarronzada, com pernas fininhas e grandes ferrões, e está sobre grãos de areia. Fim da audiodescrição. Sabe quando está frio e bate aquela preguiça de fazer qualquer coisa? E depois, quando faz um dia bonito de calor, ficamos mais animados? Acontece um fenômeno parecido com os insetos. O clima frio diminui sua atividade, enquanto o calor a faz aumentar. Mas, ao contrário de nós, humanos, os insetos não conseguem esquentar seu próprio corpo. Então, dependem da temperatura do ambiente ao redor para se esquentarem. Porém, em locais com períodos de calor ou frio extremos, alguns insetos possuem adaptações que os ajudam a sobreviver durante essas fases. No frio, alguns deles conseguem diminuir a temperatura de congelamento do seu corpo para viver no inverno rigoroso. Outros podem até fazer um tipo de, entre aspas, hibernação, bem parecido com o que os ursos fazem. Já no calor extremo, o primeiro passo dos insetos é evitar o sol forte e sair mais ao final do dia. É comum que o próprio corpo desses insetos tente se, entre aspas, desacelerar, para evitar esquentar demais, podendo também, entre aspas, hibernar, para não morrer de calor. No geral, os insetos que resistem ao calor e frio extremos precisam estar adaptados e ter tempo para se preparar. Existem besouros que resistem às nevascas do inverno europeu e formigas que sobrevivem no escaldante deserto do Saara. São casos de animais super adaptados ao seu ambiente. Coluna de Sávio Cavalcante, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz.